convidado.
A liberdade no mundo atingiu em 2017 o pior nível em 12 anos. A conclusão é da Freedom House, que hoje publicou o seu relatório anual sobre direitos políticos e liberdades civis. Liberdade no mundo 2018, a democracia em crise, é o título do documento que sublinha que a democracia está sob ataque e a recuar em todo o mundo. Uma crise que se acentuou com a erosão a ritmo acelerado dos padrões democráticos dos Estados Unidos da América. 2017 foi o 12º ano consecutivo da queda da liberdade global, com 71 países a sofrerem graves declínios nos domínios dos direitos políticos e liberdades civis. Apenas 35 países dos 195 avaliados registaram avanços. Dos 195 estados avaliados, 88 foram considerados livres, 58 parcialmente livres e 49 não livres. Síria, Sudão do Sul, Eritreia, Coreia do Norte, Turquemenistão, Guiné Equatorial, Arábia Saudita, Somália, Uzbequistão, Sudão, República Centro-Africana e Líbia ocupam os últimos lugares da tabela. Dos países lusófonos, nota para Angola que o documento sublinha que poderá estar a aproximar-se de importantes pontos de viragem na sua trajetória democrática e que merecerá atenção especial durante este ano. Cabo Verde e São Tomé e Príncipe não merecem destaque no relatório, sobretudo centrado na crise da democracia a nível global. Moçambique é considerado pela Freedom House como parcialmente livre. A Guiné-Bissau é igualmente considerada pela ONG como parcialmente livre. Todavia, é o único dos países lusófonos que integra a lista dos 29 estados de todo o mundo que registaram um dramático declínio de liberdade nos últimos 27 anos. Analisamos este relatório com Augusto da Silva, líder da Liga Guineense dos Direitos Humanos, que subscreve o teor do relatório.
Na verdade, a situação concreta do exercício das liberdades, tanto de expressão como de manifestação, sofreu, de facto, um retrocesso tremendo nos últimos 5, 6 anos. Depois do golpe de Estado, de 12 de abril, a Guiné-Bissau registrou um declínio considerável em termos do exercício das liberdades. Com esta crise política que estamos a viver, a situação agravou-se. Ainda temos o despacho do Ministro da Administração Territorial de 2016, novembro de 2016, que interditou o exercício da liberdade de manifestação na Guiné-Bissau. Não foi revogado ainda. Portanto, assistimos há pouco tempo ao encerramento das emissões da RDP e RTP na Guiné-Bissau, sem qualquer fundamento plausível. Portanto, há um conjunto de situações que, de facto, revelam esse declínio das conquistas que nós fizemos até aqui em termos das liberdades.
Mas, de alguma forma, as eleições gerais darão alguma esperança de que a situação começasse a melhorar na Guiné-Bissau no que toca às liberdades?
Sim, as eleições de 2014, de facto, geraram esperanças, expectativas, que entretanto se frustraram por causa desta crise. Nós esperávamos que, a partir do retorno à normalidade constitucional, as autoridades iriam saber conceber políticas e evitar situações que, de facto, pudessem restringir ou coartar as liberdades. Mas, infelizmente, as expectativas goraram-se e, neste momento, estamos numa situação de completa restrição da liberdade. Nós assistimos há pouco tempo às situações de forças de ordem utilizarem excessivamente violência contra manifestantes pacíficos, que nada fizeram, não perturbavam a ordem pública. O Ministério do Interior tem sistematicamente levado a cabo ações visando, de facto, amedrontar e intimidar os cidadãos no exercício dos seus direitos, liberdades e garantias. Portanto, tudo isso contribui para este quadro negativo do exercício da liberdade na Guiné-Bissau.
A atual situação política agrava ainda mais esta má avaliação do país?
A atual situação política, sim, agrava ainda mais esta avaliação negativa e se não forem tomadas diligências, medidas necessárias, vamos continuar a ver o quadro a degradar cada vez mais. Portanto, é preciso, de facto, aprendermos com a democracia, começarmos a respeitar a Constituição, as leis da República e os diplomas internacionais sobre direitos fundamentais e só assim é que podemos ter um Estado de direito pleno, onde os cidadãos poderão desenvolver plenamente as suas atividades sem qualquer restrições arbitrárias e permitir que convivamos em harmonia na estabilidade.
O encerramento de meios de comunicação social, a intimidação de jornalistas, a repressão ou a não autorização de manifestações são os exemplos que considera que se destacam para ilustrar este declínio das liberdades, ou há outros, ou há muitos outros?
Há muitos outros, com certeza, há muitos outros exemplos no que diz respeito ao exercício das liberdades, mas estes aqui são as mais salientes e sobre as quais temos vindo a chamar a atenção das autoridades nos últimos tempos, sobre a necessidade de assegurar o pleno exercício desses direitos, mas infelizmente não temos visto medidas no sentido de garantir a efetividade desses direitos. Aliás, até hoje já não se pode fotografar um polícia em funções na rua, porque eles confiscam ilegalmente as câmaras dos jornalistas e isso não abona para a afirmação do Estado de Direito, para o exercício das liberdades profissionais, um conjunto de direitos conexos que estão afetados com essas ações arbitrárias das nossas autoridades.
Na sua opinião, que imagem fica dos governantes, dos principais atores políticos de governação na Guiné-Bissau? Que imagem fica do país com esta classificação da Freedom House?
É uma imagem de políticos pouco democratas, que ainda demonstram alguma insensibilidade em relação aos valores da liberdade e que é preciso, de facto, corrigir, melhorar, que é para poder elevar a performance do país nessas matérias. Portanto, é uma imagem muito negativa e que faz deles políticos pouco sensíveis aos valores da democracia.
Acredita numa possível inversão desta tabela?
Eu acredito, sim, acredito. Aliás, temos estado a trabalhar nessa possibilidade. Portanto, acredito que ainda seja possível inverter este quadro, desde que haja vontade política, haja um compromisso firme com os valores da República. Portanto, é possível, de facto, inverter este quadro muito negativo do exercício das diferentes liberdades na Guiné-Bissau.
Era Augusto da Silva, líder da Liga Guineense dos Direitos Humanos, ele que foi o convidado desta terça-feira.